Páscoa, passagem, né? E bem no, nas comemorações da passagem, no tempo de Jesus, ele vai para Jerusalém e acontece tudo o que a gente sabe. E aí acontece a ressurreição, que também a gente sabe. Mas para nós hoje, o que nós esperamos, né? Nós esperamos a ressurreição, nós que viemos de uma linha católica, ou nós estamos preparados para coisas novas, digamos assim? A doutrina espírita, ela se baseia toda ela na reencarnação, que é bem diferente. Ressurreição, todos aqueles que morreram, eles estão em algum lugar, aguardando o dia do julgamento. Para quando der o julgamento, os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno. E ambos eternos, né? Céu eterno, inferno eterno. Não tem outra saída. E na questão da reencarnação, ela é bem diferente. Quando tu morre, quem morre é o teu corpo físico. E o teu corpo energético, né? Ele continua vivo, como se tu estivesse aqui. E aí ele vai se situar. Onde está o teu tesouro, lá estará teu coração, nas palavras de Jesus. Ele vai se situar e num tempo preciso, em um tempo determinado, tu vai reencarnar. Um pai e uma mãe vão te dar o corpo e tu vai vir de novo, tu reencarna, tu traz toda aquela carga que era tua e tu tem mais uma experiência de vida. Isso na reencarnação. São leis, a reencarnação é uma lei natural, né? Tem que ser estudado um pouquinho, mas se a gente começar a pensar na justiça de Deus, se a gente começar a pensar, né, nas diferenças sociais, a gente vai ver que não tem como tu entender as diferenças humanas senão pela reencarnação. Em nós reencarnando sucessivas vezes até atingirmos, né, um grau maior de responsabilidade, de trabalho, enfim, enfim. Mas vamos imaginar a ressurreição. Está todo mundo lá esperando e ainda ela não aconteceu, né? Não aconteceu. Então está todo mundo lá esperando e vamos dizer que caiu aqui um meteoro, a gente morreu todo mundo junto aqui. E aí estamos aguardando a ressurreição. Aí chega o dia da ressurreição, quando tocam as trombetas, chegou a ressurreição. Todo mundo se levanta, pega os seus corpos e aí vai ter o julgamento, né? Os bons, todos para o céu, e os maus, para o inferno. Tem um conto de um, eu não saberia dizer para vocês o nome do cara agora, que ele conta uma história assim, que no dia do julgamento, Deus está lá à direita, né, ali, e à esquerda está a concorrência, ao contrário. E é o dia do julgamento. Aí todo mundo sendo julgado, aí tu fez o quê? Ah, coisa boa, vai para o céu, vem para as direitas, né, para Deus. E nisso tem uma mãe. Uma mãe está vindo carregando uma criança, um jovem, no colo. E quando chegou a vez dela, do julgamento, Deus disse para ela assim: tu vem para cá, agora o teu filho não tem como. Ele se perdeu numa vida de drogas, numa vida perversa, né? E aqui ele não pode entrar. Aí a mãe ficou assim, né? Como é que ele não pode entrar? Ela disse: não, porque aqui ficam os bons para o gozo eterno e lá os ruins para o sofrimento eterno. E como ele não fez para merecer, ele vai para o lado de lá. Aí a mulher diz assim: bom, se esse céu e se isso que tu diz, né, é verdadeiramente o que tu está falando aqui, eu prefiro ir para o inferno. Ela pega o filho dela, e ela vai junto do filho dela para o inferno. E aí então, chegamos todos nós, lá no dia do juízo, todos nós, agora nós. Todos nós somos bons, né? Duvido que tenha um aqui que vai para o inferno, todos aqui vão para o céu, tenho certeza absoluta. E aí, chegamos lá, todo mundo ressuscita lá no céu. O que vai acontecer com o céu? Que todo mundo vai estar lá. Vai ser a mesma coisa que aqui, ó. Aí eu peço para vocês, vai ser o céu? Se somos os mesmos. Ninguém mudou. Em 40, 50 anos que eu me conheço, eu não consegui mudar quase nada. Então, será que Deus vai transformar todo mundo? Ou, quando todos ressuscitarem, nós que estão tudo lá esperando, né? A gente se olhar lá em cima e vai começar a guerra tudo do mesmo jeito? Porque vamos ser nós lá. Então, tem alguma coisa errada nessas histórias, né, Ti? Tem alguma coisa errada. Eu, se eu fosse a mãe daquela criança, eu ia para o inferno. Ou vocês iam largar o filho de vocês? Então tem alguma coisa errada. E é isso que a gente tem que acordar. A gente tem que acordar que, claro, não existe maldade, não existe, assim, digamos, qualquer interesse violento que queira nos dominar, digamos. O que existe são histórias que têm o seu tempo e que hoje nós estamos num outro tempo, né? E esse outro tempo não cabe mais, né? Essas historinhas de tipo assim, ah, tá todo mundo lá esperando. Que nem eu falei, às vezes a gente brinca, né? Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil há 1500 anos, ele está ainda lá, né? Nem se sabe aonde, esperando o dia da ressurreição. Não tem coerência para um Deus vivo. O próprio Jesus diz, ele diz assim, Deus é Deus de vivo e não de mortos, porque todos vivem para Deus. Ou seja, nem os mortos estão mortos, porque as almas são eternas. Então o que acontece? Não existe. Às vezes eu vou nos enterros e a gente entende tudo. A gente é daqui, a gente entende todas as coisas. E a gente já está acostumado com um monte de coisa. Aí dizem assim, bom, agora ela parou de sofrer e ela vai para o descanso eterno. Pensem, o descanso eterno. Não tem mais nada. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse ela, eu não teria saído do lugar. Que graça tem o descanso eterno? Que graça tem tu dormir o dia inteiro e acordar no outro dia e ver que tu perdeu um dia? E é verdade? É só dormir para saber, né? Dorme, passa os dias dormindo. Quando tu nota, tu passou a vida dormindo. Quando tu nota, tu agregou o quê? Nada, tu não aprendeu nada, né? Então, a vida é muito dinâmica. Não tem nada, nada na criação parado. Nada. Nada. O que nós imaginávamos que estava parado, que era o átomo, que era a matéria, isso aqui, quando eles entraram dentro, eles viram que o átomo, ele anda tão rápido que ele cria uma resistência que parece que ele está parado. Mas é movimento, é tudo movimento. Então, se Deus é movimento, se Deus é amor, se Deus é vida viva, né? Será que a Páscoa ou a passagem que Jesus tentou mostrar para nós seria realmente, né, essa questão da ressurreição? É claro que não, né? O que ele tenta passar para todos nós, inclusive ele nos ensina, quando nos diz que na casa do Pai existem muitas moradas, quer dizer aqui que tu cumpriu um tempo nessa vida, né? E logo, logo, tu vai deixar esse corpo que por desgaste, né, por lei, ele vai envelhecer, ele vai apodrecer. Para nós ficar contente, as quatro verdades, quatro grandes verdades: nascer, envelhecer, adoecer e morrer. Então o que nos espera? Só sofrimento? Só dor, sofrimento? Será que é isso? Não, né? A vida é um pouco mais do que tudo isso. É que nós, às vezes, nos prendemos única e exclusivamente nessa, né, nessa muralha que é a questão da matéria, que é a questão do corpo, e simplesmente não nos interessamos em alguma coisa depois de tudo isso. Rezamos, acreditamos, fazemos novena, invocamos, né, pedimos auxílio, mas muitas vezes a gente não se interessa muito, né, como é que funciona o lado de lá. E hoje a gente tem essa oportunidade, né, a gente tem essa oportunidade através de várias linhas de pensamento, não só a doutrina espírita, né, que os espíritos vieram trazendo os livros, não só na doutrina, em várias outras linhas, a gente tem essa base. Para nós termos uma ideia, existem correntes orientais que pregam a reencarnação há 10 mil anos. Né? E a reencarnação é uma lei natural. É uma lei natural. Tu não vai morrer. Tu vai desencarnar. Tu vai deixar o teu corpo e tu vai seguir aquilo que está no teu coração. Entende? E tu vai ser amparado no lado de lá. Por quê? Porque o teu pai, a tua mãe, todos aqueles que tu ama, todos aqueles que foram na tua frente, eles não estão num descanso eterno, mortos. Está tudo vivo. Né? E Jesus disse, o que está amarrado na terra, está amarrado no céu. O que está desligado na terra, está desligado no céu. Então a ligação de amor que existe de uma mãe para um filho, continua viva. Então quando tu desencarnar, né, que é um lance mais dolorido do que nascer, porque quando tu nasce, tu vem e tu tem que aprender tudo. Tu é pequenininho, tu tem que aprender tudo. Aí tem a tua mãe que te cuida, te ensina, e brim, 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 tu vai aprendendo. Quando tu desencarna, tu tem que aprender tudo de novo, porque tu não vai mais ter um corpo, tu não vai mais falar, tu não vai mais comer. Entendeu? Tu tem que aprender tudo de novo. Principalmente se tu não sabe. E quem vai te ensinar? Então é, seria fácil e prático tu ser enterrado, ficar lá no cemitério até ver do juízo e tal. Mas não tem, não tem razão de ser, né? Então, a coisa que verdadeiramente é, é a reencarnação. E é por isso que a gente tem que começar a pensar um pouco diferente. Quem sou eu? Quem é essa pessoa que está ao meu redor? Qual a relação que a gente tem? Né? Se eu não vou morrer, eu vou só desencarnar, o que, que eu devo fazer? Aí Jesus disse, uma ideia, né? Jesus disse, não amontoa tesouro onde o ladrão, a ferrugem rouba, amontoa tesouros no coração. Que esses são os verdadeiros. Porque tudo que tu amontoou aqui, vai acabar aqui. Quando tu morrer, quando tu desencarnar. Agora, se tu está levando dentro de ti fé, esperança, conhecimento, base religiosa, boa, o que, que acontece? Quando tu desencarna, tu sofre lá, né, uma adaptação, mas com certeza, tudo aquilo que tu tem dentro de ti, que tu fez por fé, vai ser aquilo que vai te mover do lado de lá. Que vai te mover do lado de lá. E que tu vai continuar. E num prazo curto, vejam bem, num prazo curto do lado de cá, tu foi para o mundo espiritual, num prazo curto, 50, 30, 40 anos, depende do caso, tu vai reencarnar de novo. Tu vem de novo. Aonde? Simples, né? Junto com os teus. Aonde tu tem as... Ali que tu vem. Por isso que eles dizem, é a cara do nono pro netinho que vem. É o nono vindo. É o nono vindo. E nós estamos aqui. Nós desejamos a vocês, né, uma feliz Páscoa. Né? Eu acho que a gente, nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, nós somos seres abençoados, né, pelo conhecimento, mas nós temos um compromisso muito grande de vivermos aquilo que a gente está aprendendo, mas não de uma forma de julgamento, não de uma forma de imposição, e sim numa forma de exemplo, de atitude, de amor ao próximo. Então, nós que enxergamos Jesus hoje de uma forma um pouco diferente, né, a gente tem um compromisso muito grande de levarmos adiante, né, essa jornada, porque na realidade, né, Jesus, ele não tem como fazer. Quem faz somos nós. Quem tem a oportunidade hoje de ir lá atender uma criança, que nem hoje nós estamos fazendo o trabalho lá do Luiz, tem um pessoal que foi, que vocês ajudaram com leite, com balas, são 1.150 crianças, não digo carentes, né, mas crianças que às vezes precisam, digamos, mais do que nós, que estão sendo atendidas. Por quem? Por pessoas, né? E às vezes a gente fica ali duvidando disso, duvidando daquilo e se esquece do mais importante, que é vivermos esse renascimento, que é o quê? Uma visão diferente de vida. É ver a vida de uma forma diferente, de uma forma de trabalho, de uma forma dinâmica, de uma forma em que, se eu amo a Deus, o que eu posso fazer para mostrar o meu amor por Ele perante meus irmãos? Né? Faça os outros que eu gostaria que te fizesse. E é isso que Jesus nos ensina. Então, feliz Páscoa para todos nós. Amanhã.